O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, conversou com o nosso produtor Felipe Cafino sobre os impactos nas contas públicas da chamada PEC da Transição, que deve ser votada nesta semana no Senado. Vamos acompanhar.
A gente conversa agora com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, sobre os impactos nas contas públicas da possível aprovação da chamada PEC da Transição prevista para ser votada esta semana pelo Senado. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Bom, Daniel, de acordo com o texto que chegou ao Senado, 198 bilhões de reais vão ficar de fora do teto de gastos pelo prazo de 4 anos para serem usados em programas sociais e no aumento real do valor do salário mínimo. Como você avalia o impacto, né, sobre as contas públicas nesse cenário de aprovação da proposta na forma como ela está encaminhada?
Olha, na forma como ela está encaminhada, o cenário é preocupante, porque, embora seja razoável, meritório, legítimo um governo eleito endereçar as propostas que foram feitas durante as eleições, isso tem um impacto sobre as contas públicas. Me parece que, nesse momento, essa PEC, ela lida só com a questão de viabilizar as novas despesas, mas não trata da questão de mostrar que isso é sustentável, que isso é compatível com uma trajetória sustentável das contas. Por que que no momento não seria? Porque você só tem aumento de gasto, isso fatalmente vai elevar o déficit público, e ainda que possa ter no curto prazo algum efeito positivo sobre a economia, né, sobre o consumo, isso é incerto, e é claro que isso vai levar a um endividamento maior, isso o Brasil já vai estar mais exposto, o mundo está crescendo menos. Então, assim, é um contexto complicado para você aumentar tanto a despesa pública, pelo menos nesse primeiro passo, sem considerar ainda potenciais compensações via receita, por exemplo.
Correto. De acordo, a gente tem um relatório da IFE aí de novembro que fala que uma probabilidade, né? Ele trata desse cenário da PEC e fala de uma probabilidade de aumento da dívida aí nos próximos anos. A probabilidade supera 80%, podendo atingir, inclusive, até uma relação de mais de 100% aí na relação dívida-PIB, né? O cenário macroeconômico também é adverso. Diante disso tudo, que tipo de alternativa você acha que se apresenta para o financiamento dessas despesas aí, sem comprometer o equilíbrio fiscal, né?
Bom, acho que a primeira etapa é dimensionar exatamente de quanto que vai ser a expansão, né? Me parece que, embora a PEC ela permita uma ampliação que seja de 200 bilhões, na nossa conta isso ficaria mais em torno de 170 bilhões no máximo, né? Mas a gente não coloca no nosso cenário uma expansão tão forte desde o primeiro ano, porque isso envolve reativar programas orçamentários, investimentos públicos, e que não necessariamente o governo consegue gastar, recompor tudo isso já de cara no primeiro ano de governo. Então, o primeiro ponto é saber exatamente qual vai ser o impacto, né? E a partir desse momento, buscar as formas de financiar. Um impacto que seja de 200 bilhões, certamente vai ser muito difícil, porque na hora que você for discutir o financiamento disso, como, por exemplo, a elevação da carga tributária, a gente vai se deparar com a carga tributária que já é elevada. Ou seja, o Congresso ele vai se resistir, vai naturalmente resistir ao aumento de carga tributária. A gente poderia, por exemplo, ir pelo lado da economia de despesa, né? Gastar menos com outros programas. Mas aí eu lembro que a gente tem um orçamento rígido, né? A maior parte, mais de 90% do nosso orçamento são despesas chamadas obrigatórias. Está na Constituição ou está na lei, você tem que fazer. O maior exemplo são despesas com benefícios previdenciários, né? Fica nos salários servidores, benefícios assistenciais. A hora que a gente for enfrentar essa questão de financiar, Felipe, essa expansão, a gente vai ver que não é tão simples assim. Então, eu volto ao primeiro ponto. Vai ser muito importante a gente, primeiro, dimensionar qual o impacto que a gente está disposto a aceitar em termos de aumento de despesa para o ano que vem. Nas nossas contas, a gente nem considera um aumento de 200 bilhões. Se isso acontecer, certamente você teria uma explosão da dívida nos próximos anos.
Correto. Exatamente sobre isso, uma das alternativas que já estão sendo apresentadas aí, né? Inclusive já foram apresentadas emendas de senadores sobre esse assunto, seria fixar um prazo, né? Para não dos 4 anos de governo como está vindo na proposta, mas 2 anos ou mesmo que seja 1 ano. Você acha que essa fixação de um prazo para depois resolver novamente com os próximos orçamentos, conforme se decorrer, é a melhor alternativa?
Olha, é uma das alternativas, mas eu acho que não resolve o problema. E o principal motivo é que o aumento que está sendo proposto é um aumento de despesas obrigatórias na maioria. Você tem investimentos também, que são gastos de funcionários, outras políticas, mas o maior aumento, né, isoladamente, é a ampliação do Bolsa Família. Eu acho muito difícil que, se você fixar um prazo de 1, 2 ou 4 anos, depois, lá no 5º ano que seja, você volte atrás. Né? Então, se a gente estivesse falando de despesas puramente discricionárias, como plano de investimento, né, que tem um tempo para você gastar e tal, aí tudo bem, colocar um prazo ele teria um efeito maior. Como são despesas permanentes, como é que você projeta a partir do 5º ano que seja, né? Na IFE, por exemplo, a gente projeta que essas despesas vão continuar, porque são gastos obrigatórios. Certo. Então, assim, eu acho que não é suficiente para a gente achar que está confortável. Né? Eu acho que o principal, Felipe, vai ser lidar efetivamente, primeiro, com o tamanho da expansão que vai ser feita, e segundo, com que medida e como a gente vai compensar essa expansão. Claro que a gente espera que seja no bojo de uma reforma tributária, que a gente espera também que aconteça, pelo menos inicie a discussão já no próximo ano.
Correto. Esse foi o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, que falou com a gente aqui sobre os possíveis impactos nas contas públicas da aprovação da chamada PEC da transição, que está na pauta do plenário para esta quarta-feira. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Item.
Eu que agradeço, é sempre um prazer. Boa semana.